O Supremo Tribunal Federal analisa um recurso que vai definir quais critérios devem ser aplicados pela Justiça para reconhecer ou não vínculo empregatício entre trabalhadores e plataformas digitais, como aplicativos de transporte e também de entrega. Para falarmos sobre esta temática e também para tirar as nossas dúvidas sobre isso, eu converso nesse momento com o Dr. Fernando Moreira, especialista em Direito do Trabalho. Dr. Fernando, bem-vindo à CBN mais uma vez. Bom dia.
Marcelo, bom dia. É um prazer reencontrá-lo aqui, revê-lo para falar desse tema aí tão relevante que vai impactar toda a sociedade e as organizações de modo geral, inclusive o consumidor, né?
Bom, para começar então, o que exatamente o STF está julgando e por que esse caso ganhou tanta importância para o direito do trabalho?
A relevância desse caso é definir, em efeitos práticos, se há uma subordinação entre plataforma e entregador. Esse é o grande ponto. Porque quando nós pegamos a forma clássica de relação de emprego, nós temos na legislação trabalhista a necessidade de caracterização de 5 requisitos. Quais são esses requisitos? Tem que ser uma pessoa física prestando serviço, ter a pessoalidade na prestação de serviço, a onerosidade, ela recebe um pagamento, a habitualidade e subordinação. Como é que funciona a subordinação clássica? O poder diretivo do empregador. O empregador vai dizer se pode ir embora para assistir o jogo do Brasil-Japão, se não pode, vai dizer se vai trabalhar em determinado horário, não vai, como é que vai fazer. É o poder diretivo do empregador dando as ordens, definindo como acontece a relação de emprego. Acontece que na forma de prestação de serviço por meio de plataformas, essa subordinação não é dessa forma. Como acontece a relação? Acontece a relação por uma chamada subordinação algorítmica. O motoboy, o prestador de serviço, o entregador, ele obedece à plataforma em razão de ranqueamento, em razão de vantagens que ele tem ao atender a plataforma. E aí o que está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal é se essa subordinação algorítmica, ela pode caracterizar a subordinação do vínculo empregatício. Se o Supremo disser que essa subordinação algorítmica, que isso de fato caracteriza o elemento subordinação da relação de emprego, as plataformas são empregadoras desses entregadores. Elas precisam arcar com todos os custeios de contratação, férias, 13º, FGTS, os direitos previdenciários, isso vai ser arcado pelas plataformas. Agora, se o Supremo entender que essa subordinação não é suficiente para caracterizar o vínculo de emprego, aceitando o argumento das plataformas que elas são meras intermediadoras de mão de obra, as plataformas falam, olha, eu não sou empregador, a única coisa que eu faço é disponibilizar uma plataforma para colocar em contato o prestador de serviço com o consumidor. Então, eu não estou lá prestando o serviço especificamente de entrega, eu estou intermediando essa relação entre consumidor e prestador de serviço. O consumidor está contratando, e como o consumidor não contrata com habitualidade, você não pode configurar o consumidor como empregador. Então, não haveria esse vínculo com a plataforma. É um ponto delicado, né? Porque tem grandes impactos econômicos, sociais, porque se eventualmente as plataformas precisam contratar como empregado esses entregadores, esse custo vai acabar sendo repassado para o consumidor, mas também a gente tem, por outro lado, uma situação em que os prestadores de serviços, os motoboys, na forma como eles estão agora prestando serviço, por mais que eles estejam sendo eventualmente bem remunerados, a gente tem relatos aí de motoboys ganhando 6, 7, 8 mil em grandes centros, a média é em torno de 7 mil aí muitas vezes nessa prestação, o problema é que muitas vezes eles estão desamparados no aspecto previdenciário, principalmente. Se acontece um acidente, se eles são assaltados, se eles sofrem algum dano, se eles sofrem um acidente ou ali um incidente, a gente tem visto até latrocínios, né, que por vezes causam prejuízo ali, não só material, mas para a integridade física do entregador, se eles passam por uma situação dessa, eles não têm amparo. A sorte que na prática que tem acontecido muito é que os motoboys são unidos e acabam se protegendo, acabam se cotizando, dando essa proteção, mas não há um seguro, não há uma situação previdenciária. Então a gente tem dois lados a ser considerados aí pelo Supremo, né? O Supremo suspendeu o julgamento na semana passada para analisar a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, a 193, que determina que nesses serviços de prestação de serviço deve se nesse, nessa situação, né, de prestação de serviço por meio de aplicativos, deve-se considerar a realidade, deve-se considerar não a questão meramente teórica de haver ou não haver a subordinação ao algoritmo, mas considerar a realidade. Aquele prestador, ele é subordinado ou não é subordinado? E aí decidir caso a caso. É isso que a Convenção 193 da OIT determinou, e o Supremo suspendeu agora para analisar essa convenção, que é do dia 12 de junho agora, é muito recente essa convenção. Então, de fato, o Supremo, a princípio, caminha para uma análise da realidade, o que a gente de fato tem, não podendo desconsiderar o que tem acontecido na evolução tecnológica. A gente não pode se prender à CLT, que é de 1942, não atende mais essa realidade, mas também a gente não pode simplesmente ir para um caminho de PJ, de prestação de serviço sem absolutamente nenhum amparo. E essa terceira via, na verdade, deveria ser eventualmente indicada pelo Supremo, mas fica a cargo do Congresso Nacional. Então nós temos que ver qual vai ser o recado que o Supremo vai colocar. Se vai determinar que seja no modelo de CLT, que não atende mais essa realidade tecnológica, se vai ser no modelo de PJ, que é um modelo que muitas vezes desampara o trabalhador, ou vai mandar o recado para o Congresso, que o Congresso precisa legislar e trazer uma terceira via. E já temos inúmeros projetos de lei complementar, discutindo essa terceira via a ser encontrada. E tudo está indicando que o Supremo, ainda mais agora considerando a Convenção 193, vem numa linha de vamos analisar a realidade. Vamos analisar essa realidade tecnológica que veio para ficar, não podemos ignorar.
Caso houvesse realmente essa terceira via, como tem sido construído esse entendimento, esse diálogo, isso dependeria também de uma nova legislação, então?
Dependeria, porque o que nós temos hoje é um modelo de CLT, é um modelo de PJ, né? O modelo de prestador de serviço por CNPJ aí, que as pessoas chamam de coloquialmente de PJ, pejotização, né? Transformar em serviço por PJ, que no caso das plataformas tem sido chamado de uberização. E o que está sendo discutido é justamente essa uberização, se ela é válida, essa prestação de serviço por meio de PJ nas plataformas digitais. Só que uma terceira via, se for adotada sem lei, vai acabar fragilizando o empresário, o próprio prestador de serviço, porque fica à mercê de uma decisão judicial futura, anulando aquela forma de contratação e entendendo que é PJ ou CLT, porque são os modelos que nós temos. Então, para que tenhamos de fato uma terceira via sólida, uma terceira via devidamente seguida pela jurisprudência, pelo empresariado, dando segurança para os trabalhadores, precisamos ter uma nova legislação.
A discussão ela é delicada porque aqui podemos até colocar o seguinte contexto, doutor. Existem prestadores de serviços, sejam entregadores ou motoristas de aplicativos, que são predominantemente os mais comuns, que temos ali duas realidades. A realidade 1 são aqueles prestadores que se dedicam exclusivamente a esse serviço, ou seja, toda a sua fonte de renda é gerada dessa prestação. Mas também temos a segunda realidade, que muitos prestadores de serviço conciliam essas atividades com outras atividades formais. Então, realmente acaba sendo delicado olhar para como estabelecer então uma decisão a partir disso, porque são diversas situações que levam esses prestadores de serviços a estarem nesse contexto de estarem vinculados a algum aplicativo ou alguma coisa nesse sentido. Porque não me parece que não há necessariamente, pelo menos por enquanto, um padrão, e talvez não há um padrão porque não há uma legislação sobre isso, me parece, não é?
Exatamente. E nesse sentido, Marcelo, teríamos três situações. Teríamos o prestador exclusivo, como você muito bem colocou, teríamos o prestador não exclusivo, que você também colocou, mas esse prestador não exclusivo se divide em duas situações. Nós podemos ter o não exclusivo, que não segue subordinação da plataforma, que ele trabalha a hora que ele quer, ele faz do jeito que ele bem entende, e podemos ter o não exclusivo, que tem realmente ali uma subordinação com a plataforma. Ele, por exemplo, todos os dias, das 6 da noite às 8 da noite, ele, ao sair do trabalho, ele vai lá e presta o serviço junto à plataforma, atendendo todos os requisitos da plataforma. Então, mesmo esse não exclusivo, pode ser que ele esteja numa situação de subordinação algorítmica. E aí é um ponto muito delicado. Por isso que a OIT veio agora e determinou, por meio da Convenção 193, que seja analisada a realidade. Porque, como você muito bem colocou, nós temos aí essas situações que são díspares, que uma legislação do jeito que está posta hoje não atende. A legislação, tanto no que tange ao PJ quanto no que tange ao CLT, não atende a essa realidade tecnológica que veio principalmente no pós-pandemia, né? A pandemia agilizou toda uma tecnologia, todo um universo tecnológico na prestação de serviço, que a nossa legislação, que tem quase 100 anos, não consegue. A CLT aí tem quase 100 anos, foi feita para a indústria, foi feita para o chão de fábrica, para o formato usual, o sujeito bate ponto às 8 horas, cumpre a jornada dele dentro da empresa, dentro lá da indústria, às 17 horas, 8 horas, bate o ponto, vai embora para casa, tem uma hora de descanso. Essa não é mais a realidade. Ainda mais se nós estivermos falando de geração. A geração alfa está chegando agora no mercado. Os millennials, a geração Z, já tem outra dinâmica de trabalho. E quando a gente vai conversar com a geração Z, que presta serviços de entrega, os motoboys da geração Z, o sujeito não quer ter CLT. Ele não quer ter... Só que qual que é o problema? Nós também não podemos deixar essas pessoas desamparadas no futuro. E porque vai acabar acontecendo de ir para a Previdência com aposentadoria pelo salário mínimo e quem vai pagar essa conta é a sociedade. Então, também pensando aí num equilíbrio na sociedade, nós não podemos ter a exploração desse trabalho sem uma mínima proteção, sem um sistema aí que pense, olha, como é que nós vamos assegurar um seguro, nós vamos garantir uma previdência, nós vamos fazer, ou então, não vamos. Ok, se não vamos, vamos repensar o modelo previdenciário brasileiro. O que não dá é para deixar ao acaso. Vamos deixar a água passando embaixo da ponte e depois a gente decide. E isso que não pode acontecer. Nós temos que analisar quais são todos os cenários e começar a tomar decisões. E essas decisões necessariamente passam pelo Congresso Nacional. Então, uma boa oportunidade do Supremo mandar um recado para o Congresso, exigindo aí uma posição legislativa quanto a esse assunto. E, de uma certa forma, qualquer das decisões vai impactar a sociedade. O que nós temos que pensar é como impactar positivamente a sociedade, o consumidor, essa velocidade de entregas que movimenta a economia. Então, nós temos, precisamos, clamamos, de fato, por uma posição aí do Supremo para que entenda essa realidade no sentido da OIT.
Vamos agora falar um pouco, doutor, sobre esse panorama das decisões judiciais. De modo geral, as decisões judiciais elas têm sido mais favoráveis para os prestadores de serviço ou para as plataformas, levando em conta a ausência de uma legislação padrão?
Nessas situações, bom, primeiro ponto, um pressuposto importante. A justiça, de modo geral, ela pode pisar na balança para assegurar a justiça material, a justiça social, em duas situações específicas: consumidor e trabalhador. O direito entende que tanto o consumidor quanto o trabalhador são partes hipossuficientes juridicamente falando, e a justiça pode sim acabar auxiliando de uma certa forma. Dentro desse entendimento, a justiça do trabalho, ela sempre pisou na balança em prol do trabalhador. Ela tem uma visão aí mais restritiva em relação ao empresário, que ao longo dos anos vem mudando um pouco, porque começou a se entender que essa visão muito pró-trabalhador, que não considera o lado do empresário, pode acabar sendo, me permita a forma coloquial, um tiro no pé. Porque se você mata o empresário, você acaba não matando as vagas de emprego. Então, nos últimos anos, de uns 10 anos para cá, a justiça começou a ser mais ponderada, pisando na balança para o lado trabalhador, para assegurar essa justiça social, nos termos da Constituição Federal, mas considerando também que determinadas decisões não poderiam ter um peso tão grande a ponto de impedir a continuidade da empresa. E dentro desse cenário, a justiça, ao analisar esses casos de subordinação algorítmica, ela já tem sido reticente. Ela tem considerado muitas vezes a realidade, ela tem considerado se de fato existe a subordinação na prática. Então, ela tem aí uma posição intermediária, e ela, por vezes reconhecendo o vínculo, por vezes negando, por entender justamente que não está presente a subordinação nessa relação. Não temos aí um aspecto, uma decisão que está sendo priorizada. Tanto é que isso virou tema de repetitivo, e que é justamente o que está sendo julgado pelo Supremo. Os processos todos estão paralisados, estão suspensos, para que o Supremo agora tome a decisão e a Justiça aplique a decisão em todos esses casos que estão paralisados, que estão tecnicamente falando suspensos.
Vou trazer aqui, doutor, um comentário do nosso ouvinte que está acompanhando a nossa entrevista ao vivo. Não é necessariamente uma pergunta, ele traz aqui uma afirmação. Bom dia, fiz aplicativo 99 por anos, mas nunca tive que obedecer horário e nada do tipo. Você liga o aplicativo na hora que quiser e se quiser. No meu caso, eu fazia isso só à noite, por ter outra atividade CLT. Não tem como dar vínculo isso. É uma afirmação aqui do nosso ouvinte que está acompanhando. Obrigado, inclusive, ao Amarildo pela contribuição aqui na nossa conversa. Quais são suas considerações sobre essa afirmação dele?
Muito boa colocação. E é justamente por isso que a gente tem essa grande dúvida. Essa subordinação algorítmica permite o vínculo, porque ele fala: olha, eu não observava a ordem, eu não tinha nenhuma ordem sendo dada para mim, eu fazia o que eu bem queria. Só que o que acontece? Se eventualmente ele não atende um dia, no outro dia pode ser que ele não receba boas entregas. Então, se o motoboy começa a fazer entrega só distante, ele pode recomeçar a receber só entrega em locais distantes, que pagam determinada remuneração para aquele tipo de serviço. Se ele faz entregas só curtas, ele pode começar a receber entregas só curtas. Se o motoboy ele falha numa entrega, eventualmente ele não recebe outra entrega tão cedo, ao menos não uma boa entrega. Vai receber uma entrega que paga menos, uma entrega que tem um valor menor. Então, o sujeito ali faz: ah, eu ligo o aplicativo e trabalho a hora que eu quero. Agora, qual é a diferença de remuneração que ele estava recebendo e um outro entregador que estava cumprindo todos os termos da plataforma, cumprindo, entre aspas, a jornada, entre aspas, porque tecnicamente não existiria, mas cumprindo uma jornada todo dia? Então, o sujeito que vai lá na plataforma e presta serviço todos os dias, das 8 da manhã às 5 da tarde, será que não tem uma remuneração mais alta do que ele, o Amarildo, né, que comentou, que
Isso,
o
né?
Amarildo, que ligava quando queria? Essa é a questão. Por isso, inclusive, se está exigindo agora das plataformas transparência em relação ao que eles cobram do consumidor e o que eles pagam para o entregador. Porque essa transparência pode justamente demonstrar que há uma diferença clara entre quem está ali cumprindo uma jornada e quem está fazendo o bico, como o caso do Amarildo. E nessa situação do Amarildo, considerando, inclusive, volto a dizer, a Convenção 193 da OIT, teríamos que analisar a realidade prática, e na realidade dele, ele não seria empregado. Por que ele não seria empregado? Porque ele não está observando ordem, ele está fazendo com a liberdade que ele definiu, do jeito que ele quer. Agora, e um outro que depende da plataforma exclusivamente, que está cumprindo a jornada, que conta com aquela remuneração, e eventualmente, se não trabalha um dia, pode receber uma punição da plataforma, com um valor, a punição que na prática acaba sendo valores mais baixos que são repassados ao motoboy no dia seguinte. Esse entregador que está ali no dia a dia dependendo tem uma realidade completamente diferente do Amarildo. Então a gente não pode trazer aqui uma regra que vai servir para absolutamente todos. E justamente por isso que o Supremo suspendeu o julgamento para analisar essa Convenção 193, que determina que seja analisada a realidade.
Doutor, para concluirmos a nossa entrevista, gostaria de acrescentar alguma informação que eu não tenha perguntado?
É muito mais no sentido de que nós precisamos ter, de fato, uma proteção mínima desses motoboys. Esses motoboys estão sendo extremamente discriminados pela sociedade, até mesmo muitas vezes bandidos se passando ali por motoboys, né? Tem agora o projeto de lei 3030 de 2026, que inclusive a autoria do anteprojeto foi minha, eu escrevi esse anteprojeto que virou projeto de lei, aumentando as penas para roubos e furtos para quem utilizar bags, quem utilizar apetrechos, serviços de entrega, para proteger essa categoria que movimenta a economia, movimenta a sociedade e clama, de fato, por uma proteção que é extremamente necessário.
Doutor Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no CBN Cascavel.
Muito obrigado, Marcelo. Boa semana aí. Bom jogo.